Boa noite aos amigos que fazem o estudo ilustração em matemáticas simbólicas e campos sinonímicos. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje, nosso muito difícil trabalho de hoje. Veremos uma ilustração bastante avançada. Agora nós já iniciamos a parte intermediária do nosso estudo, portanto, já. Vocês notarão, assim como no curso de sexta-feira, que agora nós entramos em partes bem mais avançadas, terminada a base que a gente fez nas primeiras aulas. Hoje veremos alguns filósofos chineses, filósofos europeus e norte-americanos. Depois, quando vocês receberem a gravação, estará. O livro, não, a maior parte deles não tem em português. Vocês encontram em espanhol, em inglês, francês, mas nós não temos essas obras em português, é uma pena. Acho que uma ou duas só. Ah, também quero convidar vocês, nós teremos, olha, toda semana, sem falhar uma única, toda semana eu recebo aqui no Instituto obras de colegas da filosofia clínica lançando livros autobiográficos, livros técnicos, livros de poesia, livros de romance. E nós estamos montando aqui no Instituto uma parte só para a obra desses colegas, para quando recebermos visitas, mostrarmos que está tudo que tem aqui é da filosofia clínica. Então, quando vocês escreverem alguma obra, mandem para nós. Amanhã, aqui em Porto Alegre, o professor Hildo Meyer, nosso colega que faz o curso aqui presencialmente, estará lançando a obra No Limite da Loucura, Meias Verdades e Mentiras Parciais sobre o Amor. Segunda obra que o Hildo escreve sobre o amor. 13 de março, amanhã. E também amanhã, em Goiânia, linda Goiânia. Uma terra tão querida. A outra colega nossa foi minha aluna, uma das primeiras alunas lá em Goiânia, Kelly Cristina, professora da Universidade Católica. Ela está lançando a obra Filosofia no Câncer. Ela mesma aparece na capa da obra, completamente calva. Ana Kelly Souto. Filosofia no Câncer. Pretendo fazer algumas aulas com obras dos colegas que mandam para cá, inclusive teses de dissertações e teses, né? Tanto mestrado como doutorado, chegam aqui e algumas muito bonitas, interessantes. Em breve a gente faz algumas aulas prestigiando esses colegas, o que é um problema, né? Quem fica de fora. Depois manda cartas, diz professor, o senhor preteriu minha obra, aquelas coisas. Vamos ver uma maneira de atender pelo menos a maioria. Vamos agora diretamente a Boituva, e de lá o professor Clailton, interior de São Paulo, para a tão esperada resenha da nossa aula passada. Professor Clailton, se o senhor soubesse. Quantos colegas aguardam sua resenha? Nós temos mais ou menos hoje 90, não chega a 100 alunos, 90 e poucos alunos nesse curso. A maioria não pode fazer presencial e aguarda sempre com muita gratidão seus resumos, suas resenhas. Já avisei que em breve o senhor também estará publicando livros, desde o início, né, da matemática simbólica. Obras muito aguardadas. Boa noite, por favor, pode iniciar seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Obrigado pelas palavras. Boa noite aos colegas. Bom, nossa aula anterior foi dia 4 de março, terça-feira de carnaval. O tema foi Os Nossos Fantasmas. Um dos debates em torno dos fantasmas diz respeito ao quanto eles são reais. Talvez por características como a capacidade de aparecer, de sumir, pela falta de materialidade, etc. Mas o fato é que eles estão por aí, aos montes, inclusive, e também em intercessão conosco. Por algum tempo, a sociedade nos ensinou a afastá-los. Disseram: se você não acreditar, ele não existirá. Em alguns momentos, nos ensinaram também que eles não deveriam receber a mesma atenção ou credibilidade que uma pessoa de carne e osso, dita real. Aos poucos, porém, esse elemento foi recebendo variações. Temos, por exemplo, o Pluft, que é um fantasminha amigo. Me lembro até que ele já participou de uma de nossas aulas. Mas os fantasmas dos quais nós tratamos nessa aula são aqueles que surgem durante a historicidade, enquanto a pessoa narra suas vivências. Eles fazem parte da vida, adquirem relevância em alguns momentos e contextos. Por exemplo, um dia a pessoa vai apresentar algo diante de uma plateia, ou vai fazer uma entrevista de emprego, um momento importante em sua vida. Minutos antes, enquanto reflete sobre o que vai dizer ou fazer, ela se lembra de um tio querido que não está mais entre nós, mas ele ensinou muitas coisas, deu bons conselhos. É como se ele estivesse ali ao seu lado. Ela se lembra de sua voz, das coisas que ele falava sobre o lado bom da vida, sobre justiça. Ela nem percebeu, mas sorriu, inclusive, por causa de um trocadilho que ele fez sobre o assunto. Esse tio é um fantasma real, presente, e o que ele diz pode ter mais peso ou importância do que qualquer palavra de uma pessoa de carne e osso que esteja ali, ao lado da pessoa. Embora a nossa sociedade tenha se estruturado mais sobre o que é palpável e material, ela não conseguiu fechar todas as portas e afastar tudo que vem do mundo dos fantasmas. Vez ou outra, esses elementos encontram passagens e nos alcançam, nos fazem companhia e terão muito a nos dizer se desejarmos interagir com eles. Após essa caracterização dos fantasmas que estamos estudando e de como se dá a nossa relação com eles, a aula avançou. Verificamos que fantasmas podem ser animais de estimação, jardins, estrelas, entre outros. Uma das ilustrações foi o filme Encontro, Seu Silêncio. O personagem sai para caminhar e se incomoda com o barulho da cidade. E para afastar toda aquela poluição sonora, ele coloca uma música em seus fones. Os músicos, o cantor que fizeram aquela música não estavam ali. Aquela música foi produzida em outro lugar, com uma vizinhança mais apropriada, o que possibilitou que ela fosse construída, né, se tornasse aquilo que ela é. Essa música ultrapassou várias barreiras, o tempo, a distância, o concreto, e por meio das tecnologias alcançou aquele rapaz no meio de um centro urbano. A EP dele se deslocou de todo o barulho e agitação, vizinhos típicos da cidade grande, e foi para a serenidade, para a poesia, para os elementos sugeridos pela canção que ele ouviu. A música, nesse caso, foi um fantasma. É um pouco híbrido, né, com alguns elementos de materialidade, mas um fantasma. Para concluir, consideramos que o personagem de um livro, por exemplo, pode ser tratado com respeito, com afeto, podemos dialogar com ele. E se alguém disser, mas esse personagem não existe, você está conversando com um fantasma. Sim, para muitos que limitaram a realidade ao que é material, concreto, palpável, pode ser assim. Mas não será assim para todos. O mundo comporta muitos outros tipos de realidade além da realidade material. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clayton. A aula que nós faremos na semana que vem trata de temporalidade, algumas questões complexas, levando em conta os últimos trabalhos que, nesse momento, tanto em física quanto em filosofia, têm chamado atenção. Nós faremos um trabalho muito interessante. Em linhas muito gerais e superficiais, o que a ficção científica nas suas obras vinha mostrando, parece que não apenas nós alcançaremos isso, como ultrapassaremos em algumas áreas certas ficções. Pelo menos é o que os últimos trabalhos têm mostrado, as últimas invenções e descobertas na área da física, que não me lembro de nenhum outro período na história da humanidade, a não ser na Grécia Antiga, está tão parceira e caminhando de mãos dadas com a filosofia. E hoje eu vou mostrar na nossa no presente que sempre vocês recebem por fazerem aula ao vivo, quero mostrar uma pequena e breve ilustração. Isso que vocês verão agora, até esse momento, 2025, março de 2025, ainda é tido como uma ilustração apenas sobre temporalidade. Do ponto de vista filosófico, no entanto, já não é. Nós já fazemos isso do ponto de vista imagético. E do ponto de vista físico, é uma questão de pouco tempo para conseguirmos fazer essas dobras na temporalidade, com problemas, com várias questões que então virão. Mas esses problemas, essas coisas, provavelmente irão muito além. O que nós veremos agora, em questão de muito pouco tempo, parecerá uma brincadeira de criança, uma vez que os temas e as grandes perguntas em torno da temporalidade serão de outra ordem. É interessante, uma vez que o que vem agora nessa ilustração já é bastante problemático nos nossos dias. Essa é uma pequena, é uma ilustração para hoje e uma prévia para a aula da semana que vem. Vou então partilhar a tela para vermos essa obra. Ah, muito bonita, ela é muito curtinha também.
This is for real. I was on the bus and I saw this in the seat next to me. Looked kind of funky, so I started messing with it. And the next thing I knew.
O nosso trabalho de hoje trata de algumas particularidades avançadas quando trabalhamos as estruturas de pensamento. Para isso, nós vamos agora ver uma seleção de imagens com vários aprofundamentos e, ao final, uma linda ilustração de uma cineasta. Quando nós consideramos em filosofia clínica uma estrutura de pensamento, de um modo geral, o professor titular de um centro de formação vai até o quadro e lá ele faz um círculo e diz: olha, isso simbolicamente é uma estrutura de pensamento. Tudo aquilo que está em uma pessoa, as emoções, juízos, buscas, valores, tudo isso conversado, tudo isso associado, isso constitui uma estruturação de uma pessoa. É apenas um modelo bastante pobre para o que encontramos em geral no cotidiano, mas ilustrativo apenas. Vejam que, entre os problemas que encontramos, nós não sabemos exatamente onde começa e onde termina uma estruturação. Certas interseções com outras tornam tudo isso muito mais problemático e assim por diante. Muito bem, nesta primeira imagem nós temos alguém, e estamos vendo como é por dentro essa estruturação da pessoa. Isso é um vice-conceito, é uma metáfora. Não há como mostrarmos isso, não hoje ainda, não temos como. Então, aqui é uma alegoria. Alguns têm uma estruturação que nos quais as coisas estão associadas de outras formas, e há bilhões, trilhões de formas infinitas de associações internas. Esta pessoa tem essa determinada associação, uma linda enseada, com algumas plantas arbustivas à beira-mar, areia, os barquinhos dos pescadores. Viram como eles são guardados nessa aldeia? A barriga deles está ao contrário, não é? se chove, se venta, eles estão resguardados, juntos à arrebentação. Há pedras ali, como nas ilhas gregas, e lá ao fundo, montanhas, colinas, que dão acesso ao sul. Aqui nós temos uma imagem de uma das aldeias da linda ilha de Santa Catarina. Muito bem. Esse é o prefácio ao que vamos fazer agora, ao que vamos trabalhar. Eu sei que quando na historicidade o filósofo diz, olha, uma pessoa, alguns têm emoções, têm prejuízos, buscas, outros têm isso, mas em escala muito menor, em relação ao raciocínio, epistemologia, esses outros fatores podem ser muito maiores. Vamos tentar entender como isso está organizado. Alguns ficam com uma ideia de uma praia bonita e serena como essa que estamos vendo. Às vezes, até se aproxima disso. Muitas vezes, nada tem a ver com isso. Há desde mundos construídos de maneiras caóticas, até mundos com várias disposições que se intercalam, interagem, se excluem às vezes, e muitas outras coisas. Aqui é apenas um modelo, não é? Bem, mas temos algumas questões a tratar aqui. Observem que essa pessoa que tem essa tal estrutura, vamos supor que ela assume que o que está dentro desta estrutura é dela, pertence a ela, está com ela, e aqui fora deste círculo, isto aqui não pertence a ela, não é dela. Ela pode até reconhecer a existência dessas coisas, mas o que de fato pertence a ela está aqui. Em grande parte o mundo se dividiu desta forma. Em grande parte nós assumimos estes elementos desta maneira. Construímos nossas sociedades, construímos o nosso modo de viver nos vários países do planeta, com exceções, mas de uma maneira muito generalizada, foi isso o que houve. Tanto em sistemas de direita, de esquerda, de centro, isso ganhou é uma das grandes características da nossa época. Uma das grandes características que começa a ser colocada em xeque por filósofos do mundo inteiro, que começa a conhecer seus últimos momentos. Estamos migrando, provavelmente, para outras formas. Não que esta vá desaparecer. Esta provavelmente continuará, mas teremos muitas outras maneiras de lidarmos com isso. Um filósofo chinês chamado Bo Mo tem uma obra maravilhosa de 2009 chamada Perspectivismo Substantivo. Essa obra não existe na nossa língua. Que trata exatamente da relação entre o que nós consideramos verdade e a perspectiva. Uma obra notável que faz várias confutações em torno desses elementos. Vamos passar a imagem para frente. Bem, aqui temos agora aquela estruturação inicial que está dentro daqui deste círculo, mas temos agora, aparecem outras duas estruturações. Vamos colocar como sendo pessoas, está bem? Aqui uma, aqui outra. Bem, dadas as disposições da nossa sociedade, da nossa época, esta pessoa aqui assume que há outros seres no mundo aqui, este outro ser, há este outro ser aqui, que são diferentes, que têm propriedades, particularidades e muitos elementos diferentes, não é? Como esta pessoa aqui, esta que estamos considerando, se relaciona com estas outras e quais as consequências disso? O que podemos antever destes elementos? Um filósofo chamado Robert Brandom ele tem uma obra de 1994 chamada Tornando Explícito. Nesta obra, ele fala que a objetividade, ou seja, o que esta pessoa aqui considera os elementos aqui de fora, este outro aqui, estou mostrando com o mouse, este outro aqui, ou seja, o que este ser aqui considerará como sendo algo objetivo fora dele, e às vezes também dentro dele, isso depende muito de uma construção intersubjetiva, ou seja, de elementos dele que vão conversar com estes outros elementos aqui. É isso que nós depois diremos, eis a objetividade das coisas. Vamos aprofundar o nosso trabalho. Bem, aqui estamos vendo que esta estruturação inicial, não é, que está aqui, eu fiz vários apontamentos sobre esses elementos, mas vou resumir. Vamos aos pontos fundamentais, tá bem? Então, depois na hora das conversações, aí podemos ver esses outros aspectos. Aqui, essa pessoa agora tem um nome. É Divon, né? Do francês, nome de um rapaz em francês divino, seria uma forma portuguesada desse rapaz, Divon. O Divon, ele está dirigindo elementos dele para as outras duas estruturas de pensamento. Observem. O que acontece a partir daí? Alguns consideram que quando o Divon ele diz para esta pessoa aqui, ou para esta outra pessoa aqui, bom dia, boa tarde, olhe, pode ficar com esse presente, são conchinhas que eu catei na praia. Não? Vocês já viram como é o mundo do Divon, né? E esse elemento será um elemento objetivo, a entrega das conchinhas? A subjetividade aqui consiste em como ele se sente, assim que essas coisas funcionam. Um outro filósofo chamado John McDowell, também em 1994, portanto muito recentemente, não é? Ele escreve uma obra chamada Mente e Mundo. Nesta obra, o McDowell, ele coloca que essa nossa experiência, ela está muito povoada, pulverizada, ela está imersa em conceitos. São tantos esses conceitos que vão de verbos mentais a elementos que nós consideramos objetivos, que tentar reduzir isso com uma régua é realmente, seria, em boa parte dos casos, habitaria o terreno das falácias. Observem que até aqui estamos diminuindo as relações do que existencialmente, até aqui a nossa sociedade disse, eis um dado objetivo, eis um dado subjetivo. Filósofos neste momento começam cada vez mais a questionar se essas categorias classificatórias ainda dizem respeito a tudo que está acontecendo ou se elas se tornaram freios gigantescos para a sociedade, para a humanidade poder, de fato, seguir seu rumo, com suas asas voar, alcançar a transcendência. Bem, vamos aprofundar. Aqui, Divan se encontra com algumas questões muito complexas, muito difíceis. Ele começa a se questionar. Lembrem que aqui está Divan, divino, e a estrutura de pensamento dele é essa aqui. Vejam que, de acordo com como a pessoa estruturou-se, no caso do Divon, é provável que aí no mundo dele tenha canoas, tenha pescadores, tenha crianças brincando no mar, não é? Gaivotas. Esse é o mundo que ele construiu. Nós dificilmente encontraremos dentro do Divon coisas como prédios de 30 andares, fumaça de automóveis, buzinadas. Nada, não, o mundo dele, ele se constituiu assim. Não quer dizer que ele não possa acessar outras coisas. Por exemplo, ali tem uma conjuntura de interseções de EPs à esquerda, aqui, ó, sinalizado com a letra B. Provavelmente várias pessoas conversando, associação, e Divon está se relacionando com elas. Vejam que há trocas. Perguntas que Divon ele mesmo se faz. O que acontece aqui com esses três da letra B? Afetam a estruturação de Divon? Em que medida afetam? Vão afetar essas montanhas aqui ao fundo? Os rochedos aqui que se distribuem pela praia? O sol que está se pondo? Esses arbustos à beira-mar? Essas lindas canoas coloridas aqui dos pescadores. O que acontecer aqui vai impactar em tudo isso, em parte disso, ou não terá consequências maiores? Se o que acontece aqui fora modifica o que há aqui em Divan, o que é isso que aqui fora pode ocorrer que vai modificá-lo? E o que ocorre aqui que não nada vai dizer respeito a ele? Isso é o estudo das interseções de EPs. Da mesma forma, o que acontece aqui em Divon também acontece aqui fora? O fato de, por exemplo, ele tirar uma canoinha daqui, essa canoinha azul, e sair vagarosamente por esse mar calmo, sereno, mas parece uma lagoa. Isso afeta esses aqui da letra B de alguma maneira? Ou não, nada a esse respeito? O que acontece aqui com ele não afeta isso que nós denominamos como mundo objetivo. São questões muito difíceis, não é? Um filósofo chinês chamado Taojian, ele escreveu uma obra em 2021 chamada Origens da Filosofia Moral Política. Uma obra notável, uma obra belíssima. Nessa obra, ele coloca que como é que os antigos filósofos e pensadores chineses lidavam com as questões da mente, com as questões da realidade, com as questões da ética. E ele faz uma conversação primorosa com os dias de hoje, principalmente com a nossa concepção ocidental. É muito interessante. Para isso, eu vou mostrar o próximo quadro. Mas o que temos então? Onde está aquela linha que diz eis uma estrutura de pensamento? Não tem mais. Então, como eu sei agora onde começa e onde termina esta estrutura de pensamento? Não tem mais também marcações? Mas como uma pessoa pode se mover assim? Ela se torna uma pessoa, é um ser humano, ele é finito, é limitado. Ele é restrito por vários elementos, circunscrito a eles. Bom, é assim que aprendemos, não é? As nossas sociedades, desde a antiguidade, ela nos diz assim. As nossas sociedades nos dizem assim. Ainda que grandes tutores da humanidade, grandes mestres, tenham dito diferente, né? E tenham dito não é assim. É bem diferente disso. É, nós temos na cristandade o exemplo em Cristo, que nos diz, olha, é diferente disso, né? O ser humano é maior, nós temos uma existência eterna, nós temos isso, temos aquilo. E como será no céu, será na terra, e outras coisas que muitos ficavam perplexos, mas como entender isso? Mas em muitos outros lugares, Sócrates tentou, através da maiêutica, mostrar, enquanto olharmos para fora, medindo estrelas, pesando objetos, comparando, nós não vamos entender de fato o que está se passando. Precisamos olhar é para dentro. É no mundo de dentro. E no mundo de dentro precisamos fazer várias modificações. Não foi só Sócrates que disse isso. Lá na longínqua, nas montanhas escarpadas, no Tibete, em outros lugares, havia pensadores como Lao Tse também nos dizendo: olha, é diferente. Essas categorias classificatórias precisam ser bem consideradas, senão elas vão nos amarrar em gaiolas. E aí nossos problemas serão problemas de criaturas que têm almas, asas, transcendências, sonhos, poesia, amor, mas que estão tendo que se conformar dentro de gaiolas. E muitos assim passaram a viver e passaram a aprender tudo ao redor em gaiolas: plantas, animais, semelhantes, a própria existência tentaram colocar dentro de gaiolas, medindo, pesando, esquadrinhando, dimensionando tudo, colocando regras de espaço. E habituados a isso, muitos acharam que é só assim que se pode viver, que não há outras formas, não. O que é uma questão muito delicada, muito profunda. Keiji Nishitani. O Keiji Nishitani tem uma obra muito bonita de 1982, esse filósofo japonês. Ultimamente ando lendo muitos filósofos japoneses, coreanos, chineses. Em breve faremos aí uns workshops bonitos com esses colegas que conhecem a nossa tradição ocidental e conhecem bem mais a própria tradição deles e fazem diálogos muito bonitos. Boa parte dos nossos filósofos aqui no Ocidente conhece somente a filosofia do Ocidente, né? A do Oriente conhece, sim, de passagem, mas não com profundidade. Há muitos a considerarmos aqui. Esse filósofo, o Keiji Nishitani, tem uma obra chamada Religião e o Nada. Essas obras quase todas não têm tradução para o nosso idioma, mas vocês encontram em inglês quase todas elas. É de 1982 essa obra. E ele, um dos argumentos maravilhosos, a leitura que ele faz é a partir do budismo. Se bem que ele vai conversar vários elementos aqui, como a nossa tradição de coisificar, de separar, de categorizar, né? Ele diz que dentro daquilo que no budismo é tido e entendido como vazio, essas categorias do subjetivo e do objetivo se desfazem. Por favor, olhem para essa paisagem. Vamos ver o que que quer dizer isso na prática. Bem, o que quer dizer isso na prática? Assim, ali tem algumas pessoas à direita, curtindo o pôr do sol. Mas tem uma mais à esquerda, atrás dessas folhas arbustivas que a gente não vê, que é uma criança de 10, 12 anos, que se delicia na árvore. Ela brinca, ela lava os próprios pezinhos na água. O cachorrinho dela descansa perto dela. Ela está muito feliz. Então, vamos supor que um de nós chega perto dela e diz: espere, precisamos categorizar as coisas. O mundo não é uma bagunça. O que é a água e o que é você? Onde começa a água? Onde começa a sua pele? E essa criança pode dizer: mas o que que importa isso? Não, importa muito. Nós somos cientistas, estamos pesquisando o limítrofe das coisas, o limite de cada coisa. Cada coisa tem seu lugar, cada coisa tem seu contexto. Então, onde é que começa? E a criança vai dizer: não sei, não sei. Quando eu toco a água, é a água quente. Quando ela me toca, nós brincamos. Às vezes eu atiro gotas para o alto que se misturam com outras coisas, como a luz do sol. Não sei fazer isso que você faz, não. Para mim, é vida isso. E aí, do alto da nossa sabedoria, nós não temos nada disso. Você não está contribuindo com nada, não está colaborando com a ciência. Veja bem, você está dizendo tudo é vida. As gotas não são vida. Os raios do sol não são a vida. Não. Você tem que aprender a separar isso para poder fazer trabalhos científicos. Ora, que é isso que você está fazendo, menino? Como é que você vai crescer desse jeito? E aí ele já fica triste conosco. Sabe, posso continuar brincando? Você se importa? Mas, tá bem, você não vai constar na nossa pesquisa, tá bem? Vamos procurar outros. E ele mergulha feliz na água. E uma gaivota passa cantando perto dele. E os peixinhos felizes pulam. Está tudo, isso quer dizer está tudo integrado. Isso quer dizer não há mais onde eu começo, onde eu termino, onde eu sou, onde eu não sou. Acabaram as categorias. Provavelmente é para algo assim que a humanidade, se souber conduzir com sabedoria seu mundo, sua vida, suas coisas, provavelmente é para algo assim que ela está caminhando. Não que o que temos hoje será proibido, será colocado como nocivo, não, há espaço para tudo isso aí. Teremos várias formas e modos de ser. Estamos aprendendo, estudando para isso, não é? Um filósofo alemão, o Marcos Gabriel, que já trabalhamos em vários workshops, né, obras dele, em 2013 ele lançou essa obra tão bela chamada Por que o Mundo Não Existe? Tem tradução em português esse livro. E o Gabriel, ele coloca que nós, na verdade, nós não temos um campo de sentido no mundo. Quando a física diz talvez existam vários mundos, mundos paralelos e tudo mais, para o Marcos Gabriel isso já existe há muito tempo. Cada lugar que nós convivemos, com cada pessoa, cada contexto, já são regras diferentes, normas, mundos. Quando entramos na área estética, na área ética, na área epistemológica, área axiológica, pronto, cada um desses são mundos. Mundos, vários mundos, vários campos de sentido, que se entremeiam, que se intercalam, que se desdobram, que se anulam, que somem, que retornam. Mas tudo isso parece recuar quando nós vamos para a nossa experiência cotidiana. Ainda em 2025 é assim. Por isso, vamos adiante no nosso estudo. Este quadro agora vai nos acompanhar até o final do nosso trabalho de hoje. The Doctor, de Luke Fields. Essa obra de 1891. Eu vou falar algumas coisas para vocês sobre essa obra. O Fields, esse pintor, um pintor realista, pintor inglês realista, ele havia perdido um filho, Philip, muito pequeno, com tuberculose, e ele sofreu muito com isso, muitíssimo. Era um dos filhos dele, e ele ficou muito agradecido e impressionado pelo médico que atendeu esse filho dele. Um médico amoroso, um médico que se dedicava nessa ocasião na Inglaterra. Observem, aqui nós estamos numa casa muito pobre, uma casa de um pescador. Aqui o Fields modificou, ele não era pobre, ele tinha uma boa casa, mas ele adapta o que aconteceu a esses pescadores de Devon. São as aldeias ali perto, né? Ao sul de Londres. Então ele faz essa adaptação. Essa obra se tornaria uma das obras mais homenageadas e mais conhecidas, não apenas na Inglaterra, por toda a Europa. Muitos médicos colocavam este quadro em seus consultórios. Neste quadro, o Fields homenageia o médico que tratou seu filho, a dedicação. Nessa cabana de pescador, nós vemos o pai, aqui está ele de pé, ó. Estou circundando com o mouse, este é o pai. Observem que a mão, como ele olha para o filho e para o médico. Aqui está a mão desse pai sobre o ombro de uma mãe desolada, de uma mãe que está com as mãos amadas, como quem pede a Deus, por favor. Pouco, meu filho. Aqui nós temos uma janela que dá para fora da casa, da pequena casa de pescador, e o Fields faz algo muito bonito. Ele coloca a esperança entrando na forma de luz, na forma de flores, aqui, como vocês podem ver. Bem, outra coisa que Fields faz aqui é colocar esses artefatos aqui. Vocês estão vendo tigelas, água. Isso, lembrem, não havia água encanada em 1891. Então eles precisavam lavar as mãos aqui, o médico, né? Também essa jarra e esses cerâmicos aqui, isso aqui era utilizado para suavizar o calor da criança, a febre da criança. Não havia penicilina, não havia antibióticos. Isso aí surgiria algumas décadas depois. Crianças como esta aqui, vejam que ela não está nem na cama. Eles a colocaram na sala para o doutor poder vê-la, né? Sob duas cadeiras, ó. A criança está repousando sob duas cadeiras. O chão aqui da cabana é um chão duro, provavelmente pedra. Há uma pequena lamparina aqui à esquerda, à direita do médico. Ah, não havia luz elétrica nessa ocasião, não havia óleo, né, que eles utilizavam para a iluminação. Daí a casa parecer na penumbra. Muito bem. Essa obra aqui foi encomendada pelo Tytle, que depois teria um museu, uma galeria famosíssima lá na Inglaterra, e ele encomendou e deu carta branca, disse para o Fields: você faz o que você bem entender aí, pinta como você quiser, o que você quiser. E ele fez esse quadro esplêndido, que já mereceu muitos estudos. Ele não é um quadro pequeno, viu? Ele é grande, tem 2 metros e pouco por 1,5 metro. Ele é um quadro considerado grande para a época. E que o Fields fez muitos esboços que estão hoje lá na Galeria Tytle. Quem vai visitá-la tem acesso a esses esboços. Ele estudou muito para fazer essa obra, o que ele queria transmitir. Bem, e o que ele quer nos transmitir? Onde é que está o foco central? Veja que quando você observa a obra direto, você tem acesso a toda essa parte aqui, ó, médico e a criança. Todo o restante é colocado em segundo plano e nós vamos aos poucos nos deparando com estes outros elementos. Quando uma pessoa, vamos fazer agora analogias e aproximações para o que estamos estudando, está bem? Quando uma pessoa, por razões dela, de construções existenciais, elege elementos referenciais deste mundo como sendo a realidade, isso pode ocupar para ela uma posição de primazia, se para ela o que é real tem uma primazia, e em 1891 tinha, dadas as mudanças todas que estavam acontecendo. Lembrem que nesse contexto era o tempo, era o contexto da Rainha Vitória, né? A época vitoriana que estava em andamento, final dela, e muitas mudanças estavam acontecendo. Esses pintores, como Fields, eles queriam mostrar a realidade fotográfica. Não havia fotografia. Eles queriam nos mostrar, tanto quanto possível, como o mundo era a partir do olho humano. Então, eles dizem: olha, numa situação dessa, eis aqui o que é o essencial. Um médico preocupado, observando a criança, se perguntando o que fazer a respeito. Né? Lembrem que o que se fazia eram cuidados de higiene, era o melhor que se tinha para essa época. Pasteur viria logo depois, ajudando muito nessas questões. Também nessa época, o que se usava muito eram cuidados de alimentação. Já não havia sangria nessa época. Em 1891 já havia passado a época das sangrias, mas ainda em alguns lugares se fazia. E se cuidava muito, né, de oxigenar, de arejar, de dar descanso à pessoa que estava padecendo com isso. Como vocês podem imaginar, morriam muitas, muitas, muitas crianças. Não eram poucas, não. Como o próprio filho de Fields veio a falecer. Muito bem, para uma pessoa que nos conta e elege isto que estou circundando como realidade, se você colocar para ela elementos como: não, mas a realidade, na verdade, não é isso que você está dizendo. A realidade é isto aqui. É o pai preocupadíssimo, a mãe e a janela dando um pouco de esperança e um quadro religioso ao fundo. Vejam, dependendo da interseção que você tem com a pessoa, aqui pode haver todo tipo de questão. Ela pode dizer para você que você não sabe ler a realidade, que você está com uma atitude lunática diante do que está se passando e perigosa. No entanto, quando observamos a historicidade de pessoas nos nossos consultórios, alguns vão dizer para nós: a realidade é isso aqui, ó. O pai e a mãe em desespero, isolados, na janela. Mal mencionam esta outra parte que Fields colocou em destaque. Entre os exercícios que eu fazia muito em filosofia clínica, nos cursos de formação, um deles era mostrar uma imagem dessa, chamar um aluno à frente, perguntar o que ele estava vendo, pedia para descrever para a turma, em seguida chamava um segundo aluno que dizia que não era nada daquilo que ele tinha pensado, e aí eu dizia: então arrume, o que faltou dizer? Ele falava muitas coisas, de novo o pessoal dizia: não, não é. O terceiro que vinha à frente dizia: não. Não é nada disso. Nossa, não, nem imaginei algo assim. E isso ficava muito longe. O que mostra os critérios e conceitos de cada um sobre o que é a realidade. Coloquem isso na perspectiva do que vimos no início, com aqueles grafismos. Bem, vamos adiante. Bem, o que a pessoa então coloca sobre o critério do que é para ela a realidade é isso aqui. A letra A. É isso que esta determinada pessoa que nos conta ou que vive essa situação assume como realidade. Portanto, se nós, ao tomarmos qualquer medida na clínica ou caminho, proposta que esteja fora deste círculo do que ela imagina como realidade, considera, o que ela dirá? Ela dirá: vocês não estão entendendo o que eu estou falando. A realidade é isto que está aqui. Sim, e ela tem razão, é essa a realidade dela. Não há outro fator para além disso. Este é o mundo estruturado por ela desta forma. Ainda que ela reconheça que esses outros fatores fora do círculo até possam existir, mas existem como uma maneira periférica, com muito pouca fluência e impacto sobre isso que ela denomina realidade. Bom, mas aí nós vamos ouvir uma outra pessoa. E esta outra pessoa, notem vocês, nos muda completamente o que está acontecendo. Ela tem uma ênfase muito forte entre essa lamparina à esquerda, que é a letra A, sobre a mesa, sobre o pai, a figura do pai, que observa muito sério, contrito, o que está se passando, o médico em silêncio, observando seu filho, a mãe, desabada sobre a mesa, com as mãos espalmadas em forma de oração. Então, essa outra pessoa nos fala sobre, vejam, ela conecta esses três itens para ela como realidade. Como nós havíamos ouvido uma outra versão de uma outra pessoa que estava participando de tudo isso, agora estranhamos: onde está o médico? Onde está a criança? Eles aparecem, mas olha onde eles aparecem. Aqui. E aqui aparece um pouco. Aqui aparece outro pouco. Nossa, mas em sucessão. E eles estão diminuindo. O que está acontecendo? Para algumas pessoas, aquilo que elas constroem na alma, no coração delas, não é algo estático. Não é como uma fotografia. Tem movimento. Muda, morre, ressuscita, troca de lugar. Para alguns é assim que isso funciona. Tem maior ou menor relevância de acordo com uma série de questões. Para esta pessoa que está nos falando, Vejam bem, ela associou esse item A com o item B, com o item C. Não na forma de uma interseção. Eles surgem e desaparecem como botões que se iluminam e somem. Mas para ela isso é a realidade. E também é uma realidade, ainda que menor, esta situação do pai com a criança. Bom, mas sendo assim, em que isso afeta o mundo, as relações e outros elementos? Afeta desde as ações que serão feitas, afeta desde o que se passa, desde a organização de conteúdos, até as consequências. E é assim, por exemplo, que algumas pessoas dizem para outra: você não sabe lidar com uma situação grave. E coloca os critérios, que o outro diz que sabe sim. E estranha muito os critérios do primeiro. Como vivemos numa sociedade, num colegiado de pessoas, numa coletividade, nós precisamos colocar critérios, normas, diretrizes, separações, hierarquias e 10.000 outras coisas, que funcionam cada vez de maneira mais difícil, que funcionam de maneira cada vez mais restritivas e que parecem estar sufocando o ser humano na sua caminhada. É uma organização que já organiza cada vez menos. Se serviu durante um tempo para na nossa caminhada, hoje se transforma num dos grandes dilemas da nossa época. E que muitos filósofos estão trabalhando, tentando encontrar caminhos alternativas para isso. Tem alternativas respeitosas, alternativas importantes. Vamos adiante. Bom, mas aquela pessoa que estava nos dizendo que a realidade não era assim, subitamente muda seus critérios, seus contextos, seus valores. E agora ela fecha o quadro. Nesta imagem do médico, observando de maneira preocupada, apreensiva, tentando encontrar caminhos para essa criança desfalecida entre duas cadeiras. Essa outra pessoa que tinha assumido que a realidade não era assim, subitamente ela recua e assume isto como uma realidade, parecendo deixar tudo de fora. Este recuo não é raro. A história da humanidade encontra muitas dessas questões ao longo de sua jornada. Aí muda completamente, desde a ação, desde a compreensão, desde o que deve ser feito, o que não deve ser feito e muitos outros aspectos. Considerem quantos problemas povos encontraram, pessoas em interseção encontraram por conta de situações como estas que estamos considerando. Um desautorizando o outro, dizendo: você é alienado. Isso que você está falando não existe, não é razoável. E tentava mostrar por elementos lógicos, segundo critérios dele, o que era a realidade para o outro. Uns diziam: a realidade é isso, é objetivo, é material, é o que pode ser medido, pesado. E o outro dizendo: mas de jeito nenhum, isso que você chama de realidade é a pura alucinação das coisas. Você restringiu o mundo a um microscópio, um telescópio, e acha que isso é realidade. O outro dizia: não, não é isso. Olhem quantos problemas a humanidade teve por conta de questões como estas. E então, uma outra pessoa, tomando par da situação, encontrando tudo o que se passa, chega para essa casa e vai então tentar interagir. Mas essa outra pessoa tem critérios ainda mais distintos, muito distantes de tudo o que está se passando. Vejam o que ela vai considerar como realidade, como verdade, e a partir daí vai agir conforme o que está se passando. Ela vai tomar aqui o pai, sua apreensão, a mãe, seu desespero. E então irá para a lamparina de luz que ilumina a cena. Mas olhe o que ela faz com o médico e com a criança. Quase apaga. Não era isso o tema central, não? E então ela coloca, traz para esse evento aqui, crianças. Aqui eu tirei retratos, encartes de grandes pintores que se ocuparam de assuntos relacionados à infância. Aqui nós temos as crianças brincando com aquelas lâmpadas japonesas de papel. Aqui temos outras crianças brincando. Aqui temos aquele jogo de mãos dadas que vão correndo juntos. Vejam, o que essa outra pessoa trouxe elementos de fora de interseção para isso, fora de contexto, e fez uma releitura de tudo isso sobre outros aspectos, outros pontos de vista. Bom, mas enquanto isso, o que acontece? Aquele primeiro, que tinha como registro fundamental o quadro do médico e da criança, é isso que está acontecendo, é isso que o fio despertou, é esse o assunto último. Aquele diz, mas como pode? Porque agora isso torna muitos assuntos importantes, muitas questões urgentes. A tal ponto que essa situação do médico e da criança já nem parece tão sério com relação, por exemplo, ao desespero dessa mãe, que já não parece ter relação com o que está acontecendo aqui. Ou das crianças brincando em destaque. É assim que muitos países, muitas culturas decidem políticas educacionais, políticas da saúde, políticas orçamentárias, jurídicas e muitos outros aspectos. Que para certos povos e pessoas chegando até lá e observando isso parece algo brutal, parece desumano. Mas o que está acontecendo aqui, talvez mais do que qualquer desumanidade, é que a maneira como cada um restringiu, dividiu, circunscreveu essas questões está fazendo todo tipo de barulho, de encontro, de problemas existenciais. E se precisamos definir quem será o certo, ou se não há um certo, como integrar visões diferentes? Uns dirão, não, temos que cuidar de tal ponto, ele é preponderante, fundamental. Outro dirá, não, mas qual é o critério que você está usando? É só olhar a história da humanidade para vermos o que acontece. Ele é recente, viu? Muito bonito para violoncelo e piano. Mas tudo isso ainda se reveste de outros elementos. O que seria uma visão para os nossos dias? E a partir dos nossos dias, nós que dividimos todas essas coisas e agora estamos revendo, queremos ir além, mas com respeito, com cuidado, com amorosidade, respeitando as singularidades dos povos. Como fazer isso? Parece tão gigante, parece tão difícil e provavelmente é assim. E é uma das tarefas da nossa época. Ou vamos ficar dentro das gaiolas com tudo dividido do jeito que houve? Como voaremos dessa maneira? Como iremos além? Uma cineasta portuguesa tem uma obra memorável no qual ela coloca um exemplo de como provavelmente seria uma visão que ultrapassasse esses quadros divisórios, que fosse muito além. Vamos dar uma olhada nesta linda obra desta cineasta portuguesa, como uma ilustração disso que estamos falando. Um dia você está caminhando por um lindo bosque, como este que a cineasta acaba de mostrar. Então você se depara com um ser e você pergunta: ah, você é humano? E este ser diz: acho que sim. E onde está seu corpo? E esse ser responde: ah, um pouco de mim está naquela árvore ali, aquela casca tão linda, rugosa, o sol. E você diz: toda a árvore? Não, não, não toda a árvore. Acho que só um pedaço dela. Qual pedaço? Eu não sei bem. Eu sinto algo quente, macio. E que mais você é? Onde está o resto do seu corpo? Ele diz: um pouco naquelas folhas que estão voando ao vento ali, você está vendo? Algumas coloridas, mais amareladas, outras ainda verdes. E olhem, tem um perfume. Mas você é o perfume? Você é as flores? Eu preciso anotar essas coisas. E esse ser diz: eu não sei bem nem quantas folhas eu sou. Ah, acho que algumas folhas. E você diz: não, assim não serve. Você tem que ter exatidão. Você é um ser inteligente? E esse ser diz: sim, muito inteligente. E você é bondoso? Você é amoroso? Sim, muito, muito. Ah, olha, já está melhorando, já estou conseguindo classificar você melhor aqui no meu quadro de pesquisas. E você continua perguntando: que mais você é? Ele diz: olha, eu sou um pouco da felicidade daquela lebre que passou agora correndo, brincando rumo às campinas. Sou um pouco, sim. E como aquele passarinho, mas dele eu sou só as asas, que agora estão se erguendo. Ah, que espreguiçar maravilhoso eu sinto com o farfalhar das folhas enquanto ele abre as asas. E sou também um pouquinho dessas gotículas de chuva. Acho que um pouco de cada coisa você pode botar aí, eu sou. Sim, mas então daqui a pouco você não existirá mais. Senão acho que eu vou continuar existindo. Mas aqui e também antes e também depois. E você disse: não pode. Isso no meu livro não tem. Ou você existe aqui. As coisas precisam ser certas, não podem ser assim, essa bagunça. Então você tem que dizer: você já viveu antes, agora está vivendo aqui. É isto? Ele diz: acho que é isto. Ele tem dificuldade de responder tudo isso. E aí você diz: veja, está anoitecendo, as estrelas estão chegando. Ele diz: ah, também são um pouco as estrelas, algumas. Aquelas mais brilhantes lá ao fundo, algumas delas eu sou também. E a pessoa diz: não, só a pesquisa não pode andar. Você está parecendo aquele menino nadando lá na beira da enseada, naquele mar sereno e aquelas águas mornas. Assim não pode. Isso não é possível fazer uma pesquisa científica desta forma. Mas você se afasta feliz com algo que o seu coração diz que pode ser um horizonte tão lindo, tão grande, tão maior do que tudo que caminhamos até aqui, que você não sente vontade de continuar com essa pesquisa dessa forma, não. Prefere agora elaborar a pesquisa de uma outra forma, mais amorosa, filosófica, mais aberta, para que esses seres possam vir, para que eles possam ser, para que eles possam estar.